Panorama Agrícola para 12 de abril de 2016, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Terça-feira de lua nova, este é o Panorama Agrícola de 12 de abril. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: dinheiro na mão escorrega que nem sabão. Na dica do programa, caldas e compostagem. E na entrevista, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário visitam agricultores de Santa Catarina que diversificaram produção em substituição ao tabaco. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
O preparo de caldas, como a bordaleza, a compostagem e a construção de carneiro hidráulico na propriedade rural são iniciativas de base agroecológicas, práticas sustentáveis para o cultivo. Procure um escritório da EPAGRE para saber mais a respeito.
É hora das notícias.
Crianças de Planalto Alegre, no oeste do estado, estão recebendo bananas na merenda escolar, bananas produzidas por agricultores do município. A merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma política pública que tem por objetivo proporcionar uma alimentação de qualidade para as crianças que frequentam a escola, creches, pré-escola e ensino fundamental. Para estimular e garantir que produtos originários da agricultura familiar sejam oferecidos na merenda, a legislação brasileira prevê que pelo menos 30% dos alimentos da merenda escolar sejam comprados de agricultores familiares. Desde o ano de 2006, a EPAGRE tem um trabalho de desenvolvimento da fruticultura de clima tropical em regiões com microclima adaptado a espécies de frutas, no caso de frutas tropicais. E juntando essas duas ideias da merenda escolar e do trabalho com a fruticultura, foi instalado no município de Planalto Alegre, no ano de 2012, uma unidade de referência tecnológica de frutas de clima tropical. O trabalho foi realizado na propriedade do senhor Salvador e da sua esposa Lucila. O objetivo foi acompanhar o desenvolvimento das culturas da banana, abacaxi, maracujá e goiaba. Decorridos 4 anos, as famílias Salvador e Salvanho, na vizinhança, estão colhendo os frutos do trabalho e comercializam as frutas diretamente aos consumidores e vendem as bananas para a merenda escolar nas escolas do município de Planalto Alegre. No total, são 120 quilos por mês que são ofertados para as crianças. As bananas são produzidas de forma agroecológica e amadurecidas naturalmente, conferindo qualidade e sabor aos frutos.
Confira a entrevista de hoje.
A redução do tabagismo no mundo tem impactado os produtores que buscam alternativas para diversificar a produção e substituir, às vezes, a produção do tabaco por outras culturas. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, também do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário desenvolve aqui no país um programa de diversificação para a produção de tabaco. Recentemente, o MDA, técnicos do MDA, da Organização Mundial da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, visitaram propriedades aqui em Santa Catarina que estão diversificando e substituindo o tabaco por outra cultura. Para falar sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola, nós conversamos com Urbem Correia da Silva, do MDA.
A convenção da Organização Mundial da Saúde, das Nações Unidas, é uma convenção chamada Convenção Quadro, que trabalha a diminuição do tabagismo no mundo. E o Brasil é signatário, o governo brasileiro é signatário dessa convenção. O artigo 17 ele é específico para salvaguardar os interesses dos agricultores que produzem tabaco. Ou seja, se a convenção vai diminuir a demanda de tabaco, esses agricultores vão ficar sem opção de mercado, vai diminuir a demanda por tabaco. Então, o trabalho no artigo 17 é você criar alternativas de diversificação para os agricultores que produzem tabaco. E o artigo 18, ele salvaguarda os interesses dos trabalhadores, os interesses da saúde dos trabalhadores, ou seja, agricultores, trabalhadores e outros setores que estão envolvidos na produção do tabaco, e a questão ambiental. Então, são esses dois artigos que salvaguardam os interesses do produtor, dos trabalhadores e do meio ambiente.
E o que precisa ser feito para implantar isso?
Na verdade, o que desde 2005, o MDA tem um programa de diversificação das áreas com cultivo de tabaco. Esse programa vem crescendo, ele se utiliza de recursos do PRONAF, utiliza recursos da Assistência Técnica e Extensão Rural e integra as políticas voltadas à agricultura familiar e de infraestrutura também. Então, na verdade, o que está se fazendo é levar, promover pesquisa, fortalecer Assistência Técnica e Extensão Rural, dar acesso ao crédito, a mercado institucional e outros mercados, como o PA, o PNA e também mercados privados, feiras, criar mercados curtos a nível de município, região, e apoiar os agricultores para que eles possam produzir outras coisas como hortifruti granjeiros, como pecuária leiteira, né, produzir leite, ou como frango, ou outro tipo de carne, embutidos, processamento, agroindústria. Há um esforço para que ele tenha alternativas de diversificação.
Tem uma data limite para isso, Urbem?
Não, a convenção ela iniciou em 2005 e ela é uma convenção permanente, onde mais de 170 países subscrevem e que ataca, digamos assim, todas as áreas que dizem respeito ao consumo do tabaco e à produção do tabaco no mundo e processamento. E ela tem como objetivo reduzir o tabagismo no mundo. E tem logrado esse objetivo. Então, diminuiu a demanda no mundo, diminuíram as exportações. O Brasil é o segundo maior produtor, o maior exportador de tabaco. Então, é uma commodity importante. Mas nós, há 10 anos atrás, nós tínhamos 180 mil, 190 mil famílias produzindo. Hoje nós temos menos de 150 mil. A área reduziu, o número de famílias reduziu, o que demonstra que os efeitos da convenção estão acontecendo, né? Você tem hoje a China, que é o maior produtor e maior consumidor e o maior importador, faz com que esse impacto fique menos evidente no mundo. Mas na comunidade europeia e no resto do mundo, com exceção de China e talvez alguns países da Ásia, a redução do uso do tabaco é significativa.
Vocês fizeram uma visita técnica à propriedade de Leoberto Leal em Nova Trento. O que encontraram?
Nós visitamos 3 agricultores na Serra Catarinense. E eram agricultores que originalmente a família, desde o pai, já vinha produzindo tabaco. Era um produtor essencialmente de tabaco. E nós fomos lá ver como que foi o processo desses agricultores de diversificar. Inclusive, 2 deles deixando definitivamente de plantar tabaco, por decisão deles. São agricultores que estão fazendo produção de hortifruti granjeiros, tem processamento, inclusive, nós vimos em Nova Trento, uma pequena agroindústria que processa frutas, legumes e que orgânicos e que, digamos assim, consegue inclusive motivar os vizinhos a entregar para eles para que eles possam comercializar. O que nós vimos, que foi uma coisa assim, muito surpreendente, é que todos os agricultores que nós visitamos foram unânimes em dizer que eles não têm problema para vender a produção diversificada, que o mercado é um grande gargalo, né? E eles não têm problema para vender, inclusive dizendo que eles poderiam produzir o dobro, o triplo e que o mercado absorveria. Eles não conseguem suprir o mercado, o que indica que há uma demanda por alimentos saudáveis, porque são agricultores orgânicos, que estão fazendo uma transição agroecológica e que colocam produtos saudáveis nas feiras, no CEASA, ou mesmo em mercados, esses produtos processados. E que dá um indicativo contundente de que há um mercado que está esperando os agricultores produzirem alimentos saudáveis.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Urbem Correia da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.